Bom dia, professora. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, o Litoral.
Bom dia, Pascoal.
Bom dia, professor.
Pascoal, a gente comentou agora há pouco, né, a intervenção na Petrobras, né? E o que que isso significa em termos de. O que que isso pode significar em termos de impacto, etc. Teve uma primeira nota de contexto aí, dizendo que houve um atrito entre a direção da Petrobras e o governo federal na distribuição de verbas publicitárias, dando até um número, né, de 100 milhões de reais que seriam distribuídos entre duas emissoras que apoiam o presidente da República. E depois essa nota sumiu do noticiário, né? E agora vem, essa discussão de que foi por conta desse aumento dos combustíveis desde o início do ano que poderia incinerar, né, o governo Bolsonaro se continuasse dessa forma. Mas isso está sendo colocado de maneira. O governo interveio numa empresa estatal que tem participação no mercado. E o mercado está dizendo o seguinte. Não pode acontecer isso, né? Como é que você analisa essa questão, inclusive que parece que derrubou as ações da Petrobras nas bolsas de valores ao redor do mundo?
Olha, Douglas, antes eu queria só dar uma palavrinha a respeito do Pazuello e do Bolsonaro, né, que você estava comentando, estava assistindo. Eu acho que o Pazuello é bucha de canhão, né, do Bolsonaro, sem dúvida que é. Né? Ele colocou um incompetente lá para poder responsabilizar alguém, né, pelo genocídio que ele está cometendo. Agora, é inadmissível que um general do Exército Brasileiro, né, se submeta a esse tipo de coisa. Né? Bom, só para dar um desabafozinho aqui a esse respeito, né, que não dá para a gente deixar passar essas coisas. Sobre, a Petrobras, eu acho que não é só a questão dos preços, não é só a questão do dinheiro para as duas redes aí de televisão ou dois sistemas de comunicação, né? Mas é também uma situação gravíssima que nós estamos passando aqui com a fome, né? Eu acho que tudo isso deve estar preocupando, né, o presidente. Ele sabe da responsabilidade dele em relação já à pandemia, que é uma coisa, né, uma grande responsabilidade, né, uma culpa terrível que recai sobre ele, né? Mas, além disso, acho que tem essas três questões, né? A fome, nós temos 10 milhões de pessoas no país com insegurança alimentar severa, insegurança alimentar severa corresponde à fome, né? Fome é uma coisa terrível, é uma das indicações de que a situação social está muito ruim, porque quando a fome ela não existe porque a agricultura vai mal, porque, enfim, a fome existe porque as pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo que a agricultura produz, né? O agronegócio está batendo recorde, né? 20% o ano passado, tanto em produção quanto em exportação, né? E vem, né, é dos que mais consomem produtos sofisticados. Veja, o agronegócio foi muito bem. Além disso, você tem toda uma agricultura familiar que corresponde a um grande percentual né, da comida que chega na mesa dos brasileiros, ou que poderia chegar na mesa dos brasileiros se os brasileiros tivessem renda, né? Então, é fundamental que isso seja considerado. E eu acho que essa é uma preocupação dele, né? Tanto é que, né, não pode fazer um novo auxílio emergencial, não pode, o país quebra, o país já está quebrado, né? E, no entanto, né, as coisas estão aí para acontecer. Nós temos cerca de 60 milhões de pessoas sem renda ou com renda muito baixa, né? E considerando que aqueles que estão com carteira assinada são intermitentes, temporários, os PJ's, os terceirizados. Então, quanto que isso significa? 100 milhões de pessoas? É muita gente, né? É muita gente. Então, acho que ele também está sendo pressionado por isso. Que quando ele fala na política da Petrobras, né, que a Petrobras tem que, enfim, tem que levar em conta, isso não foi ele que falou, né? Ele disse que não vai mexer nos preços da Petrobras, não vai mexer na política de preços da Petrobras. Quem diz que tem que mexer é o novo presidente da Petrobras, né? Que está dizendo, olha, o poder aquisitivo das pessoas tem que ser levado em consideração, né? Mas tudo isso, Douglas e ouvintes da Rádio Brasil Atual, tudo isso é uma questão de política, né? De política. A fome é uma questão política, né? A fome existe por uma questão política, meramente política, né? E a política neoliberal, ultra neoliberal, né, que foi implantada no Brasil, que continua sendo implantada e que continua sendo pressionado, vai levar a gente para uma situação muito grave. Eu queria só dar um dado aqui, né, sobre o Paulo Guedes, do pensamento do Paulo Guedes. Porque tudo isso acontece porque tem alguém maquinando por trás, né? E quem faz essa política, quem vende essa política, né, e o Bolsonaro entra direto nisso, e o mercado financeiro entra direto nisso, claro, porque é do interesse deles, né, principalmente do mercado financeiro, a formação do Paulo Guedes é uma formação que não vem de hoje, né? No final da década de 60, lá na segunda metade da década de 60, o Chile começou a mandar para fora pessoas para estudarem em Chicago, né? Bom, essas pessoas, o Chile financiou isso, né? Essas pessoas fizeram mestrado, fizeram doutorado, e quando o Pinochet assumiu, eles assumiram posições muito importantes lá no Chile, né? Então, além do Paulo Guedes, estava lá o Joaquim Levy, que depois veio a ser presidente do BNDES, agora no... E antes também ele já tinha ocupado cargos importantes no governo do PT, né? O Joaquim Levy no BNDES, na presidência, o Rubem Novaes no Banco do Brasil e o Castelo Branco na Petrobras. Além do Paulo Guedes, que é o grande ministro da Economia. A Economia juntou a Fazenda, juntou a Indústria e Comércio, juntou o Planejamento e juntou o Trabalho. Ele ficou muito poderoso. Então, eram quatro grandes ultra neoliberais que estavam no comando da política econômica do Brasil. Agora, desses quatro, três já foram demitidos, né? O Levy, o Novaes, do Banco do Brasil, o Levy, do BNDES, e o Castelo Branco, da Petrobras, né? Bom, porque essa política da Petrobras é uma política É um absurdo, né? É um absurdo. A política da Petrobras é o seguinte: você pega os preços lá de fora, os preços do petróleo, né, lá de fora, pega os preços principalmente dos produtos importados, né, grande parte, inclusive, dos Estados Unidos, né, pega esses preços, traz para cá, né, acrescenta todo o custo de transporte, né, de lá de fora aqui para dentro, coloca todos os impostos, e isso dá um determinado valor. É esse valor que tem que ser o preço que a Petrobras exerce. E essa política da Petrobras, ela prevê, inclusive, reajustes diários, né? Se o preço do petróleo, o preço desses combustíveis, forem interessar, né, para o capital estrangeiro, né, que sejam reajustados, se os preços subirem, né, a Petrobras reajusta, o que é o fim da picada. Quer dizer, toda a nossa vantagem que a gente tem, as vantagens comparativas, né, de custos de produção, vai por terra. É, nós temos petróleo, né, a dar com pau, nós temos refinarias com 25% de ociosidade, né? Ou seja, a gente podia produzir a custos muito mais baixos, mas não, nós estamos produzindo, né, para igualar o preço lá de fora, o que é uma barbaridade, né?
Pascoal, só para não cortar o teu raciocínio, assim, a impressão quando a gente vê a mídia tradicional falando, parece que a gente não tem salvação, que a gente está escravo dessa política de preços da Petrobras. Mas aí eu te pergunto o seguinte, não é para isso que a gente tem um Ministério da Fazenda, quer dizer, um Ministro da Economia, para pensar em alternativas, criar uma espécie de colchão para moderar esse aumento dos preços?
Não, e tem uma coisa, né? Uma coisa que agrava tudo isso, Sandro, que é o seguinte: empresa estratégica, né, não pode ser privatizada. Entendeu? Porque quando você privatiza, você coloca ações em bolsa, né, e aí o acionista passa a ter mais poder do que o consumidor. Você tem que atender o acionista, entendeu? Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. E é o que vem acontecendo, né? Por isso que a Bolsa deu essa despencada agora, né? Porque há aí um temor do mercado de que essa política de reajuste de preços se altere. Você não pode, quer dizer, Banco do Brasil não podia ser nunca privatizado, né? Por quê? Porque se você quiser jogar os juros para baixo do Banco do Brasil, os acionistas do Banco do Brasil, tá certo? Vão reagir violentamente, como estão reagindo os acionistas da Petrobras, né? Inclusive com ações compradas lá no exterior, né? Vendidas para o exterior. Então, eu acho que isso aí tem que servir de lição para a gente na nossa luta contra a privatização. Quer dizer, você tem uma coisa ou outra que você pode privatizar, um hotel que seja administrado pelo Estado, enfim, agora, privatizar coisas essenciais, né, do tipo Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal... Isso não pode ser privatizado, você fica na mão do mercado, né? E o mercado, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir, né? O mercado, como a renda está nas mãos de muito pouca gente, né? Essas poucas pessoas que têm a renda, essas poucas pessoas fazem com que toda a economia funcione para produzir para essas pessoas, para esses poucos, né? Esses 5, 10% da economia brasileira, da população brasileira, né? Então, você não pode, quanto maior a desigualdade, tá certo? mais política pública você tem que ter, mais Estado você tem que ter. Claro que tem que ser um Estado controlado socialmente, porque senão as próprias elites, né, acabam se apoderando do Estado e usufruindo dele, como acontece hoje, né? Então é terrível. Isso nós, é uma grande luta que a gente. O auxílio emergencial é absolutamente essencial, né? Mas as eleições de 22 é uma coisa fundamental, né? Nós precisamos, a esquerda precisa se unir para ter um projeto de nação que seja um projeto de nação, né, que interesse ao povo, né, e que não que interesse ao mercado, né? É muita miséria, muita pobreza que não precisaria existir, né, se você tivesse uma política diferente. O som.
Microfone, Douglas.
Para dizer que a sua análise, na verdade, ela ajuda a gente a entender esse processo, principalmente na questão da privatização, e a gente vai precisar conversar mais sobre isso, até porque no centro da privatização, na pauta da privatização, está a privatização da autoridade portuária aqui de Santos. Talvez na semana que vem a gente pudesse falar rapidamente do que significa isso em termos de impacto para nós aqui, bem na nossa região. Agora a gente está com um horário aqui.
E além disso, viu, Douglas, só para dar um fechamento nessa questão da privatização, o preço que você acaba obtendo nas privatizações são preços que são jogados lá embaixo, né? Porque a metodologia é muito boa, mas os parâmetros que você usa para colocar isso, ninguém fiscaliza. Eu não conheço ninguém que fiscalize isso. Eu precisava ter um tribunal de contas preparado, tá certo, para fiscalizar esse tipo de coisa. Eu duvido que o tribunal de contas tenha esse preparo, né, ou que tenha poder para isso.
Certo. Bom, Pascoal, a gente provavelmente vai continuar repercutindo essa questão aqui, porque ela vai ficar na pauta, e provavelmente a gente vai estar com você, é bem provável, na semana que vem, conversando mais sobre isso. A
Eu
gente.
acho que a gente precisaria conversar um pouquinho mais sobre isso.
Isso. É isso aí. Né, Tânia? Está fechado seu microfone.
De novo, é isso mesmo, professor. A sua análise é sempre importante aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, e a gente te aguarda então na semana que vem. Muito obrigada, um ótimo dia e até a semana que
Um
vem.
abração para todos, um grande abraço aí nos internautas da Rádio Brasil Atual Litoral. E dos dialistas, né? É assim que chama? Quem fica só no dial?
Ouvintes,
E não é, criei, acabei de criar,
tem internet internauta, do DAI os dialistas, né, professor?
né? É isso
Já
aí,
criou aí
ou
o novo.
dialautas, né?
O novo tempo.
Dialistas, você é meu, são ouvintes mesmo.
Obrigada, professor. Um ótimo
Um
dia.
abração, tchau.